bem-vindo. Jauber Pereira.
Sou eu aqui, você aí, nós juntos nessa corrente positiva, hoje trazendo as informações do seu Ronda Central. Hoje, dia 12 do mês de março de 2025, hoje quarta-feira, e estarei para fazer companhia com você nas principais informações do dia.
Só tivemos besteira.
O imprevisto, o Carlos Jorge não vai poder apresentar, claro, aqui o seu Ronda Central, mas vai participar daqui a pouco trazendo uma reportagem sobre algumas situações que aconteceram nas últimas horas. E hoje eu conto com a participação de vocês através do nosso WhatsApp, o 98 987 9376. Quero aproveitar para agradecer a audiência de todos que nos acompanham através da rádio Liberdade FM de Matões, lá com o Israel Silva. Estamos também na rádio Liderança FM de Tutóia, grande Vitor Almeida. Rádio Clube de Bacabal, Cristiano Linhares. A rádio Manancial de Urbano Santos é o Luciano Ferreira. Também a Cultura FM daquela cidade. Rádio Liberdade FM de Carutapera, atenção aí o Manuel Souza. Estamos ainda na Rádio Criativa de Timbiras com o Elton Campos. Em São Bento, na região da Baixada Maranhense, estamos na Rádio São Bento FM. É o grande Isa Nilson Dias. Rádio Adonai Adeas Altas fica por conta do Joel Moraes. A Rádio Buriti FM lá em Buriti Cupu, a cidade das Vossorocas. Lá quem está com a gente é o Nilson Brito, na Rádio Buriti FM.
Tá certo.
Lá é cidade das Vossorocas, mas o que se sabe é que a gestão municipal já está dando jeito naquele problema. Foi até notícia nacional. Se você não estava sabendo, agora vai ficar sabendo aqui no seu Ronda Central. Estamos ainda na Rádio Vale FM, lá em Pedreiras, lá é o Cleiton Souza. Faz tempo que você não participa com a gente, Cleiton. Rádio Juf FM, Governador Nunes Freire, com o Ivanias Lopes. E a Rádio Rio Neves, em São Raimundo das Mangabeiras, é do Iandalo Souza. Essas algumas das emissoras que estão conosco na retransmissão do Ronda Central desta quarta-feira. Aproveitando para abraçar o Adão, lá na cidade de São Raimundo das Mangabeiras. Homem forte aqui, fã aqui do nosso Ronda Central, que sempre se diverte bastante com o nosso querido Carlos Roger. O Adão, ele vai para as suas caminhadas ali com o seu radinho de pilha. Parece o Pulvarinho, lá na minha região se chama de Pulvarinho, viu? É Pulvarinho, aquela bolsinha que o cara bota de lado para colocar as munições, para poder carregar a espingarda e atirar nos passarinhos. Só que hoje não pode.
É o homem que mija e pinico, com bolo fufo, assiste novela, toma banho e água morna, come pipoca, chupa dindim. Eu não dou valor.
Olha, suspeito mesmo, viu? Aqui sem nenhuma alusão a esse tipo de coisa, porque hoje é crime sexual, viu? Você não pode falar isso. Hoje tudo é crime, tudo que você faz hoje é crime. Mas enfim, o cidadão que faz essas coisas, realmente é atitude suspeita. A Fabiana aqui, que é nossa secretária. Olha, Fabiana, lá na minha cidade, lá na minha região, tinha um cidadão que ele falava o seguinte, que eram três coisas que ele não acreditava e que não botava fé. Ou seja, diz que homem que assiste novela, que mija em pinico e mulher que acha dinheiro. Segundo ele, a mulher nunca acha dinheiro, sempre alguém que dá. Bom, eu tô só parafraseando lá onde
meus conterrâneos. Rapaz, tu sai de problema, rapaz, já te falei.
Nossa cidade lá de Beckmann. Não, eu não tô me envolvendo em problema, eu tô só aqui redizendo. Lá o pessoal diz, aqui a gente rediz. Não sou eu, tô dando inclusive aqui o autor. Pois é, gente, como estávamos falando, a partir de agora
você já. Você tá falando da vida dos outros.
Não, isso aqui não é problema meu, não. Isso aqui são as pessoas que contam pra gente, e como a gente não é baú, a gente vai trazer ao conhecimento do público através do nosso Ronda Central.
Inclusive, daqui a pouco. Se envolvendo em relações.
Daqui a pouco eu vou revelar um segredo aqui da Fabian. A Fabiana, que é a nossa secretária, daqui a pouco nós vamos revelar um problema. Olha, fiquem atentos, daqui a pouco vou tornar público.
Só besteira.
Não é besteira não, é caso sério. É porque se aconteceu, virou notícia aqui dentro do seu Central.
Bom demais.
Dentro do seu Ronda Central. É bom demais. Daqui a pouco vamos ver se temos o Manuel Gomes.
Lá ele.
Esse é o Manuel Souza. Manuel Gomes, não é Manuel Gomes, é Manuel Gomes. Ele disse que o nome dele é Manuel Gomes. Então, se ele que é o dono disse que é assim, imagina eu. O que é que eu vou questionar? Pois é. Mas, ó, gente, eu vou começar o programa de hoje aproveitando aí para abraçar todos que estão conosco nesta quarta-feira, que inclusive a perspectiva de muita chuva, principalmente na região norte do estado. Mas vamos começar o programa de hoje já trazendo a repórter Tereza Cristina. Olha, gente, delegado dá detalhes sobre bens que foram apreendidos de um influenciador digital no Maranhão. Esse influenciador, quem mora naquela cidade sabe do que eu estou falando, conseguiu acumular bens em pouco espaço de tempo e, segundo a polícia, vários crimes estariam relacionados a ele, como associação criminosa, enfim, é um montão de crimes, mas quem explica isso pra gente agora é a Internacional, como fala o Carlos Roger, a nossa repórter, que também é diretora de jornalismo aqui da Central de Notícias, a Tereza Cristina.
O influenciador digital Marcos Alencar Filho, que possui mais de 45 mil seguidores em uma de suas contas nas redes sociais, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Maranhão na manhã dessa terça, na cidade de Santa Inês. A operação deu cumprimento a mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens em desfavor dele e do seu irmão por crimes decorrentes da promoção de rifas ilegais. A busca e apreensão foi realizada na residência do irmão do influenciador, no bairro Jardim Brasília, que atuava como laranja em benefício do investigado. O delegado Pedro Adão, do Departamento de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil, que conduz as investigações, deu mais detalhes do caso.
Hoje foi dado cumprimento a um sequestro de uma residência que foi construída com recursos oriundos dessas rifas ilegais e colocada em nome de terceiro. A busca e apreensão foi cumprida justamente na casa desse terceiro, que servia como laranja para o influenciador digital que organizava as rifas ilegais e conseguia, com isso, adquirir um vasto patrimônio. Foram apreendidos aparelhos telefônicos, computador, que servirão como elementos probatórios para a investigação. Além disso, também foram apreendidos veículos, 3 veículos, sendo um deles de luxo, de alto valor, incompatíveis com os recursos financeiros das pessoas que lá moravam. Por isso, há indícios de serem objeto do crime de lavagem de dinheiro.
O mandado de sequestro de imóvel, avaliado em aproximadamente R$1.800.000, foi contra o próprio influenciador. Localizada em um condomínio de alto padrão, a casa de 2 pavimentos e piscina, que está em fase final de construção, foi registrada em nome do seu irmão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado a Tereza Cristina, portanto, trazendo essas informações. Esse fato que aconteceu no interior do estado, mais precisamente na cidade de Santa Inês, foi uma das principais informações policiais das últimas horas. Esse cidadão aí que conseguiu adquirir um patrimônio gigantesco em pouco espaço de tempo acabou chamando a atenção dos policiais e durante essa operação esses bens acabaram sendo apreendidos. Inclusive a casa foi totalmente lacrada para que possa ser realmente feito todos os trâmites da justiça para descobrir, quem sabe, até mais envolvidos durante essa operação. Pois é, sabe o que isso acontece? Esse tipo de gente que promove esse tipo de coisa, primeiro que são pessoas que querem enriquecimento de qualquer forma, não tem aquele cuidado de se preparar, não quer procurar emprego, trabalhar também não é muito fácil, né? Tem gente que quer conquistar qualquer coisa, a qualquer custo. Ou seja, mas tudo que você faz, você está sendo monitorado. Olha, gente, a movimentação bancária de qualquer pessoa, tudo que está em seu nome, a justiça acaba sabendo de tudo. Então, você que pensa em cometer esse tipo de coisa, você pode ter certeza que menos dias ou mais dias os policiais vão estar batendo a sua porta para que você possa prestar esses devidos esclarecimentos. Por isso é que se diz, é melhor você trabalhar, é melhor você comer ovo todo dia, porque se você estiver comendo ovo todo dia e comprando as coisas mais baratas, caso a sua condição não dê, caso sua condição não venha proporcionar, mas por essas ações a polícia jamais vai bater a sua porta. Agora, se você quiser levar uma vida de luxo, sem ter condições e fazendo coisas que são contra a lei, aí sim, você vai ser pego e terá que prestar muitos esclarecimentos. Você vai ter problema por toda a sua vida.
Só besteira.
Não, não é besteira não. Aqui é caso sério. Aqui é coisa séria. Não é besteira não. Faça coisa em lista pra você ver o que é que vai acontecer.
Tá certo.
Pois é. Te faça de doido pra tu ver se pau não vai te encontrar. E olha só. da melhor forma possível. Não, mas eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando de pau mesmo, madeira, aquela que bate, dá paulada na cabeça do caboclo, o sangue escorre. É, mas isso não pode, isso é crime. É, não tô falando de outra situação, não. Aqui é caso sério. Aqui não se brinca, não. Aqui é caso sério. E olha, gente, vamos trazer agora. Não, aqui não é coisa, aqui não é brincadeira, não. Aqui é coisa séria. Aqui só a gente fala coisa séria. Mas olha, por falar em coisa séria, vamos trazer o repórter Carlos Roger, o titular deste programa. É que a polícia deflagrou uma operação nas rodovias aí para para combater recursos de mais de 3 milhões de reais no estado do Maranhão. Carlos Roger.
A Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma operação para desarticular um grupo criminoso envolvido no desvio de recursos da saúde no município de Lago Verde, no Maranhão. A investigação apura crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de capitais. Durante a ação foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de valores para o ressarcimento dos cofres públicos. As medidas foram executadas nas cidades de Bacabal e Lago Verde, as duas no estado do Maranhão. As investigações identificaram transações suspeitas que revelaram que uma pessoa, sem qualquer vínculo com o município, recebeu cerca de 3 milhões e 200 mil reais de recursos destinados à saúde. A maior parte do valor foi sacada em espécie, enquanto outra foi repassada a agentes públicos municipais. A Polícia Federal segue apurando o esquema para responsabilizar os envolvidos e garantir a recuperação dos recursos desviados. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado ao grande Carlos Roger trazendo essas informações. Gente, você sabe o que mais deixa a gente irritado? É, essas pessoas que, que conseguem fazer isso, vocês já imaginaram o que, é que significa 3 milhões de reais em uma cidade como Lago Verde ou uma cidade como Bacabal? Isso significa a falta de leito em hospitais, isso significa a falta de materiais para o curativo, isso significa a falta de uma cirurgia para determinadas situações, enfim. Quantas pessoas não tiveram suas vidas interrompidas por falta de condições financeiras ou por má condutas em pessoas como essas envolvidas nessa situação? Então é lamentável, já que a prática ilícita ninguém deve cometer, mas é lamentável como pessoas ainda se destinam a desviar recursos da saúde. Por que eu falo isso? Porque quando você desvia recursos da saúde, você pode estar interrompendo a vida de muita gente, de muitos pais de família, de muitos idosos e até mesmo de muitas crianças. Então, que a polícia realmente consiga chegar a todos esses envolvidos e que os mesmos possam ser punidos de forma bastante severa, para que, além de poderem pagar pelos seus crimes, devolver a quantia ao erário público e ainda servir de exemplo para outras pessoas que porventura também possam, possam entrar nesse mesmo destino, nessa mesma situação. Mas agora vamos sair lá da região de Santa Inês e vamos lá para a região do Vale do Pindaré. Vamos chamar logo o repórter Cristiano Dias, ele vai participar duas vezes conosco, mas vamos trazer esse caso logo do servidor. Olha, gente, um servidor da delegacia lá de Vargem Grande, ele foi preso durante uma operação policial. Cristiano Dias.
Ramon Ribeiro Pereira, servidor administrativo lotado na delegacia de polícia de Vargem Grande, foi preso na última sexta-feira, dia 7, durante a operação Navalha na Carne, realizada por policiais militares e civis. Ele já se encontra em liberdade, de acordo com a decisão e da juíza Jaqueline Rodrigues da Cunha, titular da primeira vara de Itapecurumirim e responsável pelo plantão judicial regional. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, a pistola calibre .40 furtada por Ramon havia sido apreendida com Breno Antônio dos Santos em janeiro deste ano. É o patrão, como é também conhecido, foi preso pela Polícia Civil durante o Carnaval por envolvimento do assassinato de Marcos Augusto Garré Viana, ocorrido em dezembro de 2024. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao Cristiano Dias, daqui a pouco você volta dessa região com outras informações. É que agora vamos a um breve intervalo e na volta tem mais Ronda Central para você, aqui pelas ondas da sua emissora. Estando só.
Onda Central. Alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para sua proteção e de sua família.
Policiais nesta quarta-feira. Você aproveita e interage com a gente. O nosso WhatsApp, você já sabe, é o 98-988-79376. Aproveitamos para abraçar as pessoas que nos acompanham.
Mande áudio, não mande.
Não pode mandar áudio,
mandar
só.
Não manda escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande áudio.
É, pode mandar só por escrito, né? Não pode mandar áudio, não, porque não dá pra gente colocar no ar. Então queremos aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham lá, o Nina Rodrigues, lá é Rádio Balaiada FM. Antônio Carlos, que está fazendo falta aqui no programa. Rádio Web, lá em Pedro do Rosário, lá é Web Sucesso, lá com o J. Maranhão. Rádio Marreiros FM em Santo Amaro, lá é o Edivaldo. Rádio Cidade FM em Bacabal, lá é o Genival Silveira. Rádio Gitirano FM em Barra do Corda, o Elton Silva. Rádio Rio Balsas em Balsas, o Vitor Matos. Liderança em Tutóia é o Vitor Almeida. A Rádio Rio Farinhas em São Pedro dos Crentes, lá é o Enélio, que é o nosso diretor. Rádio Cultura em Matões do Norte, lá é o Ellison Lisboa. A Rádio Nova Bacabeira FM, lá em Bacabeira, o grande Calvé. Calvé está sempre ligado com a gente. Temos ainda a Rádio Uru, lá em Mirinzal, do grande Max Baeta e também o David Luiz. Estamos também na Rádio Liberdade FM, lá de Matões, com o grande Israel. Essas algumas das emissoras que estão na parceria, na retransmissão do seu Ronda Central desta quarta-feira. Olha, gente, ainda continua, vamos ainda trazendo aqui as notícias de hoje aqui em relação a algumas operações que acontecem no interior do estado. Olha, a Polícia Federal apreende uma tonelada de drogas e também investiga saídas de entorpecentes por meio de navio. Olha só, uma grande quantidade de entorpecentes foram apreendidos nas últimas horas. Quem tem mais informações é a repórter Tereza Cristina, aqui de volta no nosso Ronda Central, aqui com a gente.
A Polícia Federal do Maranhão cumpriu o mandado de busca e apreensão do município de São José de Ibamar, que fica na região metropolitana de São Luís, no final da tarde dessa terça-feira, durante a operação relacionada ao tráfico internacional de drogas. Na ação foram localizados 4 indivíduos que estavam na posse de cerca de 1 tonelada de cocaína. Segundo os agentes federais, foram encontradas evidências que indicam que o grupo estava preparando a droga para ser transportada para fora do Brasil, possivelmente oculta em navios que partem de portos de São Luís. A investigação segue em andamento com o objetivo de esclarecer completamente os fatos e identificar outros envolvidos no esquema criminoso. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Obrigado mais uma vez a Tereza Cristina. Gente, vocês já imaginaram que mal não faria as pessoas, uma tonelada de entorpecentes, ou seja, 1.000 quilos de drogas sendo apreendida, que mal isso não traria para toda a nossa sociedade? Aqui a gente não divulga números para não chamar a atenção desses maliciosos, mas isso deve ter gerado um prejuízo muito grande a essa quadrilha, ou seja...
Isso é uma vergonha.
É uma vergonha, infelizmente são pessoas que não querem trabalhar, deixam de plantar tomate, alface e muitas outras coisas que a gente acaba importando de outros estados simplesmente para se envolver no tráfico de drogas. E sabe o que acontece agora? Essa droga foi apreendida, a polícia certamente vai chegar a todos os envolvidos e daqui a pouco eles vão parar atrás das grades. Vamos ver, na verdade não é só nossa quadrada, agora é a chuva. Quando é no período do sol, a gente diz que é ver o sol nessa quadrada. Agora vou ficar lá trancadinhos. E é só ver os pingos de água tá fazendo aquela zoadinha lá, como diz lá o cidadão lá. Aquele pingo de chuva, exatamente, o grilo cantando no período invernoso. Eles vão estar em casa, ao invés de estar em casa, no seio da sua família, vai ver lá a chuva cair. E eles lá, exatamente, na jaula. Vão estar enjaulados as pessoas, certamente, envolvidas em todos esses casos. Que é para poder aprender. Se você não aprende por bem, você vai aprender por mal.
Tá certo
sim. Aqui é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Não te faz de doido, que pau te acha. Pois é. E olha, gente, um homem foi preso por suspeita de envolvimento ao tráfico de drogas lá na cidade de Itapecurumirim. Quem tem mais informações, aí de volta a ele, Cristiano Dias.
já se encontra preso na Delegacia Regional de Itapecurumirim. Um homem maior de idade, vulgo Mateuzinho, ele foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas. Operação essa realizada na última quinta-feira, com início no período vespertino, no povoado Entroncamento, em Itapecurumirim. A equipe vinha investigando o criminoso faccionado por meio de campanas, conversas com informantes, e no dia da intervenção policial, o mesmo ainda tentou fugir pelos fundos da residência quando avistou os policiais no local-alvo, mas foi contido, preso e a droga encontrada em sua residência, onde foi apreendida duas porções de uma substância assemelhada à droga crack e 11 porções de outra substância assemelhada à maconha. O criminoso é autor de vários homicídios, tentativas de homicídio, associação criminosa, roubos, tráfico de drogas, atos infracionais enquanto adolescente, dentre outros. Todas as formalidades foram observadas no tocante à prisão do autor. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao grande Cristiano Dias. Olha, gente boa demais, viu, seu Cleber de Costa? Que o nosso operador de áudio aqui, o Cleber de Costa, aqui voltando, é depois de ter tido aí um episódio, perdeu a sua genitora, está hoje com a gente. Gente boa, né? Esse cidadão aí que foi preso aí pela polícia. Desde a adolescência, já, segundo a polícia, já tem envolvimento no mundo do crime. Então, mais uma pessoa de alta periculosidade que vai para trás das grades. E a gente acredita na justiça para que ele possa passar, não muitos anos, mas muitas décadas, para que possa realmente pagar por todos esses crimes que cometeu. Imagina uma pessoa que começa a cometer crimes desde a sua adolescência e chegando até na idade adulta, quantas pessoas já não tiveram problemas com esse cidadão. Mas olha, gente, outro caso que chamou bastante atenção nas últimas horas foi um caso que aconteceu no interior do estado e outro aqui na capital maranhense. Um idoso foi morto durante uma tentativa de assalto na capital maranhense, mais precisamente. Dois crimes que chamaram bastante atenção nas últimas horas. Esse idoso que estava indo para o trabalho acabou sofrendo uma tentativa de roubo, acabou reagindo e com isso foi acertado aí com alguns disparos de arma de fogo por um bandido. E outro caso aconteceu no interior do estado. Vamos acompanhar. Na capital maranhense, um idoso identificado como Ângelo Soares, de 71 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira, durante uma tentativa de assalto no bairro Cidade Olímpica. De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava a caminho do trabalho, quando foi surpreendida por um criminoso em uma motocicleta. O assaltante anunciou o roubo e a vítima, que carregava uma mochila grande, tentou reagir. Houve luta corporal, momento em que a vítima acabou sendo baleada na altura do peito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. Em seguida, o criminoso fugiu e até o fechamento desta edição ainda não havia sido localizado. Já no município de São João Batista, na Baixada Maranhense, um criminoso foi morto durante uma tentativa de assalto numa residência. O caso aconteceu por volta das 22 horas da MAC 314 no povoado Centrinho. De acordo com informações da polícia, três suspeitos invadiram a residência, ameaçando duas moradoras em busca das chaves de um veículo. O idoso proprietário da casa estava em um dos cômodos, quando ouviu os gritos da esposa e da filha. Ao chegar à sala, foi atingido com um tiro, mas de raspão na cabeça. Ainda segundo informações policiais, o idoso teria entrado em luta corporal com um dos assaltantes, que teria tomado a arma do criminoso e disparado contra a cabeça do mesmo, que morreu ainda no local. O assaltante foi identificado como Diogo dos Santos Ferreira, de 37 anos. Os demais comparsas, ao ouvir os disparos, fugiram da residência. O idoso não corre risco de morte. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira. Então tivemos esses dois idosos que se envolveram nessas situações, nessa tentativa de assalto. Infelizmente, esse caso da capital maranhense, o idoso acabou levando a pior. Um idoso aí de 71 anos. Já o outro acabou tomando a arma, se envolvendo em uma luta corporal com um dos bandidos, tomou a arma do mesmo e acabou efetuando os disparos contra ele. Esse aí teve o seu CPF cancelado e nunca mais vai atentar a ninguém.
Esse se deu mal,
se lascou. Mas esse aí virou presunto, viu, Fabiano? Esse aí virou presunto e vai levar a carta para aquele que não merece nem a gente chamar o nome. Olha, gente, também nas últimas horas, o que foram registrados bastante foram acidentes. Vamos começar por esse que aconteceu lá na cidade de Bacabal, onde dois jovens morreram nesse trágico acidente envolvendo, inclusive, um ônibus escolar. Tá ali, Ana Luiz.
Dois adolescentes de 16 anos morreram em um grave acidente no final da tarde desta terça-feira na Estrada do Leite, na MA-245, próximo ao povoado Brejinho, na cidade de Bacabal. Segundo informações, os jovens que estavam em uma motocicleta tentaram desviar de um animal na pista quando o ônibus escolar se aproximou. O motorista do ônibus também tentou desviar, mas acabou caindo em uma ribanceira. Os jovens que estavam na motocicleta não resistiram e foram a óbito ainda no local. Eles foram identificados como Isaac da Silva de Lima e Marcos Antônio Ferreira Lima. Os dois tinham 16 anos. Quatro estudantes que estavam no ônibus tiveram ferimentos e foram levados ao hospital, mas não correm risco de morte. Os adolescentes que morreram estudavam na escola Centro de Ensino Elisa Monteiro, escola da rede estadual que fica localizado no povoado Brejinho. O prefeito Roberto Costa se manifestou por meio das redes sociais e informou que equipes do SAMU foram mobilizadas para atender as vítimas, que foram socorridas e levadas ao hospital.
Estou passando aqui para dar informações a respeito desse triste acidente que aconteceu hoje na cidade de Bacabal, né? Ali no povoado Brejinho, né? Com um ônibus que transportava os nossos alunos. Chovia, inclusive, no local. E na estrada vinha dois jovens numa moto que tentaram desviar de um cachorro que passou na frente deles e o ônibus, para não chocar de frente com a moto, terminou o motorista tirando e desceu uma ribanceira, né? Infelizmente houve dois óbitos dos jovens da moto. Quando chegou a informação desse acidente, nós acionamos rapidamente toda a nossa estrutura de saúde, o nosso SAMU, que foi ágil em fazer o atendimento às vítimas. O Hospital Socorrão ficou todo preparado para também receber, caso houvesse necessidade, também as vítimas do acidente. O Hospital Laura também deu total apoio e suporte. Acionamos o governador Brandão e o secretário de saúde para, caso houvesse necessidade de transferência de algum paciente para São Luís, também foi também preparado essa estrutura, né? Mas as crianças foram atendidas, não houve óbito entre as crianças, mas nós continuamos acompanhando todo o suporte, inclusive o suporte às famílias da vítima, né? Que tiveram, para que a gente possa continuar dando o apoio necessário para esse momento difícil, né? Daqui a pouco a gente traz mais informações, tá bom, gente?
Por conta do ocorrido, a Prefeitura do município de Bacabal resolveu suspender as aulas na sede da Zona Rural nesta quarta-feira. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Muito obrigado, repórter Taliana Luz, aí trazendo essas informações. Infelizmente, dois jovens estudantes tiveram suas vidas ceifadas lá na região do Médio Mearim, mais precisamente na cidade de Bacabal. Ontem, na capital maranhense, foi um dia de muitos problemas, muitos acidentes que foram registrados durante toda essa terça-feira. Principalmente nesse período chuvoso, é preciso que as pessoas possam realmente redobrar suas atenções. Agora, o que chama atenção aqui para encerrar o programa foi um acidente que aconteceu lá na cidade de Vitorino Freire. Vamos trazer aqui o repórter José Araújo, que tem mais detalhes.
Na tarde dessa terça-feira, um grave acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado no cruzamento da Avenida Pedro Bogeia, em Vitorino Freire. Imagens de câmera de segurança mostram o momento exato da colisão, que deixou uma mulher desacordada no asfalto. Segundo informações preliminares, a mulher que apareceu caída no vídeo teria invadido a preferencial ao cruzar a avenida, no momento em que foi atingida por outra motocicleta, que seguia normalmente. Com o impacto, ela desmaiou no local. Na outra moto envolvida no acidente, estavam duas mulheres, que também caíram com a colisão, mas não sofreram ferimentos graves. A vítima, que ficou desacordada, recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao hospital, onde passou por exames e depois foi liberada.
Vamos agradecer aqui o nosso colega, o nosso repórter. Na verdade, hoje não foi o José Araújo, hoje foi o Elisson Barros, que participou com a gente trazendo essas informações. Eu pude observar o vídeo. O que aconteceu ali foi o seguinte: uma das pessoas que estavam em uma das motocicletas acabou não esperando a sua vez para poder adentrar na via principal. Quem vinha da via não sendo a preferencial foi quem causou todo esse acidente. Mas ali é muito fácil de resolver. Atenção, prefeito lá de Vitorino Freire. Ele basta para colocar um semáforo que vai resolver aquele problema e evitar que que outras pessoas possam se chocar ali, porque caso contrário pode até acontecer tragédia lá na cidade de Vitorino Freire. E com essa informação a gente encerra o Ronda Central desta quarta-feira. Que tenhamos todo um excelente dia e até nossa próxima oportunidade.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger.